Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Dados Críticos. Eu sou o Teori e hoje nós vamos para mais uma reunião do Clube do Livro para falar de um livro chamado Os Pilares da Terra, de Ken Follett. Um livro aí clássico de fantasia histórica. E tenho aqui comigo meus grandiosos e grandiosas amigas do Clube do Livro. Vou pedir para eles se apresentarem aí, começando pela ordem aqui da nossa reunião no Discord. Carol Canelas, tudo bem com você?
Certo. Boa noite, Teori. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera do chat. Tô empolgada para falar, nunca pensei que eu fosse gostar tanto de um livro que fala sobre política e religião. Polêmicas.
Eu tava falando aqui mais cedo que eu nunca achei que eu fosse gostar tanto de um livro que fala sobre a construção de uma catedral.
Também tem isso.
Muito bom. Continuando aqui na ordem, Felipe Moura. Tudo bem, Felipe?
Fala, Teori, pessoal aqui da bancada, chat. Bom, já falei que é meu livro favorito e eu nunca achei que eu fosse usar meus conhecimentos de engenheiro estrutural para justificar construção e termos utilizados em um livro no Clube do Livro. Então é isso.
Bom demais, né, cara? Eu confesso que eu tive que fazer uma cola, viu? Do que era uma aqueles arcos.
Arco adjuvante,
exato, velho. Cara, eu imaginava um arco, sei lá, cara, sabe, meio de cócoras, assim, botando um ovo, sabe? Eu ficava como assim, mano? Ai, ai. Muito louco, velho. Continuando, então. Ai, ai. Continuando, por último, mas não menos importante, temos Jess. Tudo bem, Jess?
Tudo bem, Teori. Boa noite, galera. Cara, realmente, eu também não achei que eu fosse gostar tanto de um livro que falasse sobre tantas coisas diferentes, assim, política e religião e construção. E não achei que eu fosse gostar tanto de acompanhar um livro por audiolivro, porque eu não consegui ler o livro inteiro, né? Então eu recorri ao áudio e, cara, me prendeu muito esse livro. Muito bom.
Muito bom, muito bom. Galera, para iniciar a nossa reunião de hoje, vamos então começar falando um pouco sobre o autor, né? Algumas curiosidades ali sobre o Ken Follett, que é o autor desse livro aí, Os Pilares da Terra. Ele nasceu em 5 de junho de 1949, ali no finalzinho da Segunda Guerra, né? E nasceu aí no País de Gales. E aí, galera, o interessante desse autor, uma curiosidade aí, é que ele era conhecido, ele já era escritor, assim, conhecido principalmente sobre os thrillers e alguns romances, né? Mais no sentido de quase um 007, se eu não me engano, né? Então, ele era conhecido mais, assim, por ficções, né? No sentido de investigações, algo numa pegada mais frenética, assim. E do nada, ele lança um livro sobre a construção de uma catedral no meio da Idade Média, sabe? Então, uma ficção histórica, tipo assim, mudando completamente o meio que o estilo ali, mas mantendo, que a gente vai falar depois, um estilo de escrita único dele, né? Um ritmo que ele conseguiu trazer e dar para esse livro, né? E esse livro, né? Os Pilares da Terra, ele foi um best-seller, né? Apesar de ser um calhamaço, um livrão, assim, com muitas e muitas páginas, né? Aqui no Brasil, inclusive, ele foi vendido em 2 volumes na sua primeira edição, né? Então, de tão grande que era. Mas mesmo assim, alcançou o best-seller, né? Porque ele conseguiu fazer uma pesquisa muito bacana e uma ambientação muito legal para a Idade Média, assim, né? Assim, vale o alerta de que esse clube do livro, essa reunião, vai ter spoilers, tá? Não sei se você tá aqui, caso você se importe com isso, mas vai ter bastante spoilers. E esse é um livro também que tem muitos gatilhos, tá, galera? Porque ele trata de Idade Média. Então tem gatilhos e é pesadíssimo, assim, em relação à violência, infanticídio, né, violência sexual, várias outras coisas, fome, né, inanição, várias outras coisas ali, demonstrando, né, a crueldade mesmo e que é essa questão da Idade Média. Vale falar um pouco, né, de quando foi lançado esse livro, né? Ele foi lançado em 1989, que ele foi lançado pela primeira vez, né?
Onde depois que eu nasci.
Ah, é?
Eu nasci em 88. Eu só queria comentar que eu já li 3 livros dele, né? Eu li o Mundo Sem Fim, que é a continuação desse, mas eu li também um fantástico que chama Queda de Gigantes, que é da Primeira Guerra Mundial. Então, não é só medieval que ele faz, não. Ele faz vários períodos históricos também. São muito bons outros livros.
Bacana, né? E essa série, assim, esse é o primeiro, o Pilares da Terra, né? Ele é uma série de livros, né? Então, pelo que eu pude ver, me corrijam se eu estiver enganado, mas ele começa com Os Pilares da Terra, depois tem O Mundo Sem Fim, que o Felipe citou, Depois temos A Coluna de Fogo. E por último, O Crepúsculo e a Aurora, né? Então, são todas passadas ali na cidade fictícia de Kingsbridge, né? Que é uma cidade que a gente vê desde a construção dela. E essa evolução ali, né? De tempos em tempos, de séculos em séculos, a gente vai vendo tudo isso passando e tudo isso acontecendo, né? Então, beleza, galera. Dito isso, então, vamos adentrar aqui um pouco, seguindo o nosso pequeno roteiro que fizemos, de falar um pouco do contexto histórico, né? De onde tanto do autor que escreveu, quanto do contexto histórico onde a obra se passa, né? Então, a obra ela vai se passar ali em 1300 e alguma coisa, né? No século XIV. É isso mesmo, galera?
Ele começa em 1123, o prólogo dele, né?
1123, século XII, então. E assim, uma curiosidade, galera, dessa época, né, é que durante um período aí da Idade Média, a língua oficial do Reino Unido era o francês, galera. Vocês sabiam disso?
Nossa!
A língua oficial que era usada no governo, em questões mais jurídicas, era o francês, né, por conta de uma espécie ali de invasão dos francos, né. Eu não sei muito do contexto histórico, não, mas eu sei assim que, eu sei disso, né, porque eu também dou algumas aulas de inglês. E uma coisa que a gente sabe é que, assim, muito do vocabulário de inglês vem das línguas latinas por conta dessa época, inclusive, né? Porque, como tinha essa grande influência ali da língua francesa ali dentro, muitas das palavras do inglês moderno hoje vêm dessa época, né? Tem origem latina por conta disso. Então, isso até facilita pra gente aprender algumas palavras e tal. Então, e a gente vê isso durante o livro também, tá? Então, vocês veem que a grande maioria deles fala francês por conta dessa influência. Tem uma parte que eles vão pra França. Mas eles falam isso como, tipo assim, como uma coisa básica. Todo mundo, o padre tem que saber francês, sabe? Então, é meio que algo dado ali, né?
Eles considerando mais, assim, pessoas que tinham algum estudo ou algum conhecimento, porque o camponês normal não tinha francês.
Exato, né? Muito, muito, muito importante ressaltar isso também, né? Isso é inclusive mostrado, né? No decorrer da obra, né? Então, se passa nessa época ali...
Nem sabiam ler nem escrever.
Exato, né? Então, tipo, a gente acompanha alguns personagens que têm essa capacidade, né?
Deixa eu dar dois minutinhos de contexto, porque eu gosto muito de história e gosto muito de medieval. Nesse período que se passa, o rei atual é o rei Henrique I, e o filho dele acaba de morrer no naufrágio, conhecido como naufrágio do White Ship. Então, ele não tinha herdeiro, né? O herdeiro homem. Ele tinha uma filha chamada Matilde, que tá tentando pleitear a coroa, né? Só que na época ainda se discutia muito, né? E tava em vigor o patriarcado, né? O masculino, né? Então, quem tá assistindo House of Dragons aí vai ver que a história é igualzinha, né?
Eu falei isso agora, Felipe.
Então, é igualzinha. Da Rainira, no caso. No caso, quem tava correndo com a Matilde era o Estevão, que era o sobrinho desse Henrique I. Então, a história se passa bem nesse contexto aí. E se passa num período que chama de anarquia, que é um período de guerra civil entre a Normandia, que é do lado de lá do Canal da Mancha, do lado da França, né? Inclusive, essa parte da Inglaterra, porque eles falam francês, porque eles foram colonizados pelo... Eu esqueci o nome do rei, que é, inclusive, avô desse Henrique, que ele é normando, que é a parte francesa. Então, por isso que a Inglaterra começa a falar toda francesa. E fica um período tanto que os reis são franceses. Por exemplo, o rei Ricardo Coração de Leão, que é o famoso por causa do Robin Hood, ele é um rei francês, nunca pisou na Inglaterra, mas ele é um rei inglês. Então, tem toda essa parte aí. Aí se passa nesse período todo de transição de guerra entre a Matilde e o Estevão, até que no final, né, a gente vai ver que quem vai herdar depois é o Henrique II, que é conhecido como o Henrique Plantageneta, que começa aí, quem conhece, a Guerra das Rosas. É no final desse livro que começa o período da Guerra das Rosas. Então, basicamente, é esse período aí.
Caramba, bom demais saber isso, cara. Esclarece um tanto de coisa, né? Cara, inclusive, né, deve ser uma ótima sequência de leitura pegar esse livro aqui e ler aquele Guerra das Rosas, né?
É, essa que seria minha indicação no final.
Ah. Olha o spoiler!
Ah, é? Ah, beleza, cara. É bacana demais, Felipe. Então, isso é realmente um contexto, porque esse naufrágio aí, ele vai ter bastante influência, né, na nossa história, né? E o legal da ficção histórica desse gênero é exatamente isso, né? É pegar um acontecimento que foi real, como, por exemplo, aquela morte do Papa lá, né, essas guerras que houveram, aquela guerra que tem quase do meio pro final do livro ali, ela aconteceu também, né, então quando eu fui pesquisar na Wikipédia, assim, né, um pouco disso, e eu vi lá, tem até os mapinhas da batalha, de como aconteceu, de onde eles se posicionaram, É muito legal ver tudo isso, né? Então, isso dá, assim, te faz ter muito mais interesse, porque você tá vendo as histórias pela visão de personagens que não existem, né? Mas que são baseados ali em alguém que poderia ter existido, né? Então, isso é muito interessante. Você sabendo separar o que é ficção do que é realidade, né? É do que foi a história de fato. É muito interessante, né, gente? É bacana demais. Exatamente, vamos fazer um micro resumo aqui do que acontece no contexto do livro, né, pra gente começar já a discutir sobre ele, né. Com esse naufrágio, né, que inclusive trata do prólogo, é meio que um início ali do livro, né, tem uma cena inicial que é o enforcamento de um rapaz, onde ninguém sabe por que ele tá sendo enforcado ali. Uma moça vai lá e fala assim, e amaldiçoa a todos, né, que parecia ser alguém que tava grávida, tava com um bebê, se não me engano, daquele cara que tava sendo enforcado, né.
Tava grávida,
né?
Uhum.
E ela meio que é tida como uma bruxa ali, que amaldiçoa todo mundo. Então essa é a cena inicial pra já começar chutando a porta, assim, de voadora, né, velho?
Já fala, começa com o pé na porta.
Que isso? Aí do nada ele corta e já começa a contar a cena de um pedreiro. Aí você fala assim, meu Deus, como assim, velho? E aí você começa a ver a família do Tom Builder, o Tom Construtor. Cara, e você começa a ver que ele tem dois filhos, um menino e uma menina, e do nada, ele tinha também a esposa dele, né? Caramba, você decorou tudo, hein?
Eu gravo os nomes, pra alguma coisa tem que servir.
É, velho, gravou o nome da esposa do Bob.
Você tá sempre o Bob. Bob.
Então a gente começa a ver, né, que assim, ele tem o sonho de um dia ser um mestre construtor, mas ele fica construindo muros e ele quer construir uma coisa grande, principalmente a catedral, que é o sonho de vida dele, né? Só que aí acaba que...
Trabalhou por um tempo numa catedral, por isso ele sonha em construir uma catedral, ser o mestre construtor dela.
Exato, né? Porque pra ele é a melhor coisa do mundo, né? Tipo assim, a realização de vida de uma pessoa, né? Muito legal, sim, cara.
E um trabalho que ia durar praticamente uma vida inteira e ia garantir a segurança e o conforto da família dele.
Exato, né?
É porque construir uma catedral era o único jeito do construtor, né? Do artista, no caso, que era meio que misturado ali, pedreiro, artista, construtor. De construir coisas, usar criatividade, né? Porque o restante seria casas padrões, né? Então a única coisa, uhum, que tinha diferente era igrejas, né?
Uhum.
Até o quem fala isso também é o menino que a gente vai conhecer depois, que eu esqueci o nome dele, o Jack. Fala bastante o Jack. Jack Jackson.
Jack Jackson.
É isso aí. E aí, assim, ele até. É exatamente essa cena que introduz, né? Ele tentando construir uma muralha, mas a gente já vai ser introduzida a como é que funciona a questão política ali, né? Então ele tava construindo o que seria a casa de uma família nobre, um casal que iria se casar, né? Um casal nobre. Mas de repente o casamento é cancelado porque a menina rejeitou. E aí, aquele... Cara, deixa eu só abrir um parênteses. Cara, nenhuma ponta desse livro ele fica deixando solta, cara. Até essa coisa que você acha que é inútil, que você fala assim, meu Deus, um casal cancelou o casamento. Você vai pegar isso depois, lá na frente, né, cara? Cara, escreve bem, velho. Escreve bem, gostei.
Tudo tem um desdobramento que vira... Às vezes é uma coisa pequena que vira uma coisa significante e às vezes é uma coisa importante que vira um negócio gigantesco.
Exato, exato.
Mais lá pra frente tem uma coisa que o Jack faz que, enfim, vira um negócio gigantesco.
Uhum, exato, né? E aí, assim, ele meio que fica sem emprego, né? Porque ele não tá achando ali. E a gente começa a ver ele e a família dele andando, cara, em busca de emprego, passando por cidades. E a gente vai vendo uma ambientação incrível, né? De cidades, pessoas passando fome, como era difícil conseguir emprego, a dificuldade de se viver. Realmente, assim, não tinha... A gente pensa em cidades, a gente pensa em cidade no jeito que é hoje. Mas, cara, era basicamente o tanto de gente amontoada, do jeito mais assim... Não sei como é que dava certo, né? E assim, morria gente pra caramba, criança principalmente, né? E aí eles passando fome, até que um dia eles são roubados, cara. Uma cena cruelzíssima por ladrões que, tipo assim, batem na criança, fogem com o porquinho deles, que era tudo que eles tinham de dinheiro, assim. E assim, é simplesmente isso, eles fogem com o porco e é isso. Eles ficam à mercê, né, passando fome e tal. Nesse caminho, nesse roubo, eles são ajudados por uma mulher e uma criança que viviam na floresta, né? Então,
a Ellen e o Jack.
É isso, que são personagens importantes depois, né, pra gente também. Eles continuam correndo, morrendo de fome ali, e a Agnes, ela tava grávida nesse momento, enquanto eles estão indo de um lado pro outro. Então era difícil ficar andando por aí, né, grávida, e ele não conseguia, ele ficava se culpando, né, o Tom Construtor, por não conseguir dar um sustento pra família e tal. É, eles tentam, cara, confrontar o ladrão, sabe? Eles até conseguem, mas o cara já tinha gastado o dinheiro todo. Cara, é muito cruel isso tudo. É muito
angustiante.
Não é? É muito angustiante, cara. E aí tem uma cena que, cara, foi essa cena que, cara, eu não aguentei, cara. A Agnes começa a ter o filho no meio da floresta. Eles têm o filho ali. Só que, tipo assim, o parto, ele tem que fazer o próprio parto. A criança nasce. É, alerta de gatilho aqui, tá, galera? E aí, assim, a criança nasce, só que a Agnes acaba morrendo. E aí, tipo assim, você fala, beleza. Ele, assim, a nossa, a gente pensa, ele vai levar a criança, ele vai cuidar dela. A cena super triste, sabe? Dele, dela dando um adeus, as crianças chorando, ajudando no parto ali. E do nada ele fala assim, deixa a criança aí também. Porque a gente não vai conseguir cuidar dela, porque a gente não tem como dar comida. Cara, eu falo, que isso, velho? Como
vai
assim,
se afastando, não? E a criança tá chorando no fundo.
Caramba, mano, eu comecei a arrepiar, cara. Eu tava ouvindo o audiolivro nessa parte, né? Eu falei, que isso, velho? Eu voltei assim pra escutar de novo. Eu falei, meu Deus, não é possível que isso tá acontecendo. Ele não vai deixar de fato, não, sabe? E ele deixa. E aí, tipo assim, lá na frente ele começa a se corroer por isso, né? Ele fica, meu Deus, eu deixei a criança. Ele volta. E quando ele volta, não tem nada lá. A criança sumiu. E ele fica assim, meu Deus, lobos comeram a criança. Meu Deus, e agora? Eu sou um nada, né? E tipo assim, as crianças, filho dele, crianças, cara, vendo aquilo também. Cara, é muito, muito tenso, gente. Muito tenso. Isso aí, assim, é muito pesado mesmo, assim, sabe? Mas eu acho que assim, o jeito que ele coloca, ele não coloca, pelo menos essa parte, assim, você percebe que é um pouco diferente daquilo que a gente viu no Lovecraft, sabe? Ele não coloca isso pra chocar, pra ser cabulosão, né? Mas é tipo assim, sei lá, eu pelo menos senti isso, galera. Eu senti que ele coloca pra mostrar a realidade como é que era. Era tipo assim,
contexto, né?
Exato. Sim. O cara tinha conflitos ali. Ele não queria fazer aquilo de jeito nenhum, né? Mas, nossa, é muito cruel, cara. É muito cruel.
As pessoas na Idade Média tinham muitos filhos e muitas famílias não tinham como sustentar todos. Então, muitos eram... Era uma prática comum. Inclusive, a igreja começou a condenar. Sim. No começo, e depois teve que fazer vista grossa, porque todo mundo começava a praticar, né? Os casos dos plebeus, não os nobres, né?
Uhum.
Então,
não, tipo... e tinha mais também, né? Muitas crianças morriam, e eles falam sobre isso, né? Que a Agnes tinha perdido uma criança na gravidez, tinha uma que tinha vivido só 2 anos, e então era comum, pelas condições, não terem muitas crianças e perderem muitas crianças. Uhum. Como também era comum a prática de entregar um dos filhos para a igreja.
É. E assim, deixa eu até dar um contexto aqui, né? Muita gente fala assim, ah, na Idade Média se vivia até só 30 anos, até 20 anos. Só que, galera, a expectativa de vida que a gente tem da Idade Média, ela era jogada muito para baixo por causa da natalidade infantil. Então, sim, as pessoas viviam até 60, 70 anos. Isso era comum, tá? Tinha gente que vivia. A questão é que morria tanta criança, mas tanta criança nova, né? Por, sei lá, por verme, por qualquer outra coisa, né? Doenças que hoje, assim, a gente tem tratamento, tem cura, vacina, né? E assim, foram erradicadas. E que na época simplesmente morriam, né? A pessoa tinha 10 filhos, pra ter, tipo assim, sobrar 2, sabe? Então era muito alta a taxa de mortalidade infantil, e isso fazia com que a expectativa de vida descesse lá embaixo. Então a gente tem essa impressão de que 30 anos era idoso na Idade Média, mas não, era 30 anos mesmo, tá? É só que a expectativa de vida que era baixa por conta dessa soma no geral, sabe?
Morria-se de fome, de frio.
Exato.
De... Jovem Nerd fala uma parada que é interessante. Quantas vezes na vida você tomou antibiótico? Quantas vezes você já morreu na Idade Média?
Exato.
Nossa,
é isso,
pesadíssimo. Pesadíssimo e muito real.
Sabe aquela dor de garganta que você tem, que você toma, você vai no médico e tem que tomar uma amoxicilina? Então você morreu.
É, caramba, é muito cruel.
Uma,
né,
febre ferrada e você morreu.
Nossa, coisa boba, assim, pisou num prego, infeccionou,
sim,
foi de Drake Josh. É isso, velho.
Nossa.
Eu ia até comentar algo semelhante a isso, porque até fala, né, tipo, quando a Agnes fala que tá grávida de novo, ela demonstra uma preocupação ali, porque ela fala, eu não posso ter mais filhos. E a gente imagina, e o Tom até fala, uma mulher na idade da Agnes, a gente imagina que ela tem uns 40, 45 anos.
Uhum.
Mas a gente nunca falou realmente a idade dela, mas a gente imagina que ela tem uns 30.
Exato.
Porque naquela
máximo,
época
ter... isso, né?
Pois é, porque naquela época ter um filho com 30 anos era muito perigoso, justamente por essa questão da saúde, né? Da medicina da época, não tinha uma...
Exato. Nossa, gente, é outra realidade, assim, né? E eu acho que ele conseguiu... A gente vai falar de um pouco de ambientação depois, né? Já falando aqui também, mas ele conseguiu trazer isso muito bem, né? Eu vou tentar fazer um resumo mais rápido, mas pulando bastante coisa, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira, tá?
Pula pro próximo núcleo, então.
Então é tipo assim, aí o que acontece? A gente, ela morre, né? E aí a gente conhece outro dos meus personagens prediletos ali, que é o Prior Philip, né? A gente conhece a história de vida dele, sendo criado, né, desde pequeno por um padre, porque a família dele foi morta numa guerra, né? O pai e a mãe. Então ele e o Francis, eles são, que é franciscano, né, no caso. Eles são criados para poder ser padres, né, para serem clérigos da igreja, né? E ele, assim, ele é um grande administrador. Isso é colocado desde o início, sabe? E ele é um homem muito justo, ele tem um senso de justiça muito forte. A gente percebe isso também, porque ele é um dos personagens de ponto de vista, né? E aí ele conseguiu vir e assumir um pequeno priorado lá no fundo, no meio da mata, e conseguiu renovar aquilo, né? E ele sempre fica sonhando em poder. Isso, Santo Antônio da Floresta, né?
São João,
né? Eu li os nomes tudo assim, São João da Floresta. Assim.
São João da Floresta.
É, São Antônio.
São João da Floresta, sério.
É, algo assim.
São João da Floresta.
E aí, assim, do nada chega um clérigo lá com um bebê que ele achou no meio da floresta. A gente descobre que era o filho do Tom.
Isso. É o Francis aí, que leva a criança.
Isso, né? O irmão dele,
ele,
né?
Ele tá indo pro monastério lá, que eles são monges, né?
Uhum.
É uma coisa muito legal de levantar, porque assim, tinham os monges e tinham os padres. Eles tinham funções diferentes dentro da igreja, relações diferentes com a sociedade. E o Philip era um monge e o Francis era um padre.
E é legal essa questão de a gente ver também como a igreja era esse núcleo de poder, sabe? Os prios e os padres, eles controlavam um local, uma comunidade, eles que mandavam em determinado local, o bispo, né, o arcebispo e tudo mais. Então, assim, esse próprio desejo de ascensão ao poder, sabe? Ah, eu quero ser o prior de tal lugar porque eu vou poder controlar esse lugar, sabe? Então, a gente vê essa força da igreja católica aí. E percebam, gente, a gente tá falando de algo ali na Inglaterra, tá? Onde, tipo assim, existia... não nessa época até a igreja foi bem forte, mas assim... É um lugar muito longe, assim, que a igreja conseguiu... encontrou bastante resistência, né? Em determinado período histórico, né? E você vê que, assim, o poder da igreja católica na política do mundo, né? E aí... Acaba que, né, acontece que o Philip, ele acaba se tornando prior de uma cidadezinha, de uma vila, na verdade, chama Kingsbridge, né, e isso acontece num jogo político, assim, o bispo acabou de morrer, ele ajuda um cara que era o arcediago ali, que era meio que o sub-bispo, né, quase tipo isso ali, né, o vice-bispo, sei lá. É um cara meio abaixo ali do bispo, o ajudante do bispo. Ele ajuda ele, o cara fala assim, ah, se você me indicar, eu te indico pra ser prior. Aí ele indica o cara e isso foi... Como é que ele chama mesmo? Wallen?
Wallen Bigold.
Caramba, velho. Cara, eu odeio esse cara, velho. Vou falar que eu odeio esse...
Cara, é só uma das pessoas que eu odeio nesse livro.
Nossa, mano, que cara.
Ele só não é o meu
o pior meu personagem assim, né?
Mais odiado porque existe o William.
É. Exatamente.
Eu odeio o William por outros motivos. O Waller eu gosto bastante dele, do personagem, né? Não do, obviamente das ações. Uh-huh. Acho que é um personagem muito forte.
E representa
muito o que era o poder em ascensão da Igreja Católica. Porque ali a Igreja Católica, ela tava meio que no início, tipo assim, já tinha quase erradicado a cultura celta, né, mas ainda tinha. Tanto que o pessoal ficou muito com medo quando a mãe do Jack roga a praga, né, corta a cabeça das coisas lá e faz a parada. Ainda tinha um pouco de cultura celta, pelo menos na população. Aí a Igreja
Católica... Ela é vista como bruxa, né? Exato, velho. É muito louco a gente pensar... Exatamente isso, né? Ele usa, né, maquina ali, e você vê, parece, cara, o jeito que o autor escreve, parece que o Waller, ele tá sempre dois passos à frente, sabe? Ele é aquele cara que tá sempre pensando e maquinando tudo, ele nunca tem um ato em vão. E como a gente não tá dentro da cabeça dele, toda vez que ele faz uma atitude, você fica pensando, cara, o que ele tá querendo, sabe? O que ele tá fazendo?
Chamando esse filho da mãe.
Não é, o que ele tá querendo esse cara, velho? E aí, assim, acaba que o Philip, ele se sente usado, né, pelo Waller, né? Mas ele fala assim, pelo menos foi por um bom motivo, porque se eu não tivesse me tornado prior, uma pessoa pior teria se tornado. E ele vira meio que inimigo, sabe? Do bispo Waller ali, que é o cara que tá logo acima dele. Então, tipo assim, Ele vira inimigo do cara que poderia ajudá-lo, né?
Caraca, a vida dele.
Exato, né?
O Philip também tem seus tons de cinza, né? Ele não é um santo.
É, exato, exatamente.
É, a questão principal do Philip, eu acho que é o orgulho. Porque exato. Ele fica querendo fazer o humildão lá, mas no fim ele tem e não tô julgando, eu acho que ele tava certo em ser orgulhoso do que ele tinha construído e do que ele tava fazendo, mas às vezes o orgulho dele levava ele longe demais, e sempre motivado pela questão da fé.
Os acordos que ele fez, né, o autor foi muito feliz nisso, parece, principalmente pro leitor, que ele tem boas intenções e só boas intenções, mas todos os acordos que ele fez ele lucrou, o acordo com a Liana, com a questão da lã, o acordo com a pedreira, então todos eles saíram ganhando. Então, tipo assim, o que o Warlord é maquiavélico no sentido de os fins justificam os meios, ele é um pouco mais político, mas eles são, pra mim, personagens, sabe, em Yang, pra mim, os dois ali, então bem se completam, bem legais.
Exato, cara, e assim, o legal, cara, exatamente isso, cara, essa construção, vamos abordar um pouco disso, né, do jeito que ele constrói os personagens, colocando defeitos e qualidades. Alguns têm muito mais defeitos, né? Alguns eu nem consigo ver qualidades ali. Mas você consegue ver meio a construção do motivo, sabe? Não é um defeito infundado. Ele tá ali, aquele vício, vamos colocar assim, né? Por um valor do personagem que você vê sendo construído, né? Então esse orgulho aí do Philip, ele tem um motivo, né? Você vê desde a gênese de quem é esse personagem, de como ele viu os pais morrerem, de como ele era teimoso também quando ele era mais jovem, né? Muito legal isso.
Sim, muito legal.
E aí, e assim...
Pode falar. Não, até de, tipo assim, no início, quando pega ali no início, a forma como ele dirigia o primeiro mosteiro, e o tanto que mostra bem o... Não sei se é a palavra certa, mas tipo assim... O punho de ferro, sabe? Com que ele administrava a igreja, com aquela disciplina.
O
mosteiro, né? Isso. E isso, ele conduz a vida dele desse jeito. Quando ele vai pro outro mosteiro, ele continua também. E ele conduz a aldeia nesse mesmo rigor, sabe? E é como se ele esperasse esse mesmo rigor de todo mundo. Sei lá.
E é legal, Jesse, muito legal você ter falado isso. Que quase no finalzinho, quando ele já tá mais rico, a gente percebe que, tipo, o quarto dele agora tem um tapete, né? E, tipo assim, pra ele já é um negócio, caramba, o cara tá ostentando, né?
Ele mesmo faz um comentário sobre isso, porque ele conhece alguém também da igreja, alguém importante, que não dorme num quarto luxuoso, assim, alguém muito mais importante do que ele, e ele se sente envergonhado por ter esse monte de luxo, né?
Exato, nossa, muito legal, gente. E aí, assim, a gente começa a perceber que acontece um tanto de coisa, né? Por exemplo, depois que a mulher morre, e a Agnes morre, essa mulher que morava na floresta junto com o menininho ruivo, que a gente conhece como Jack, eles se acoplam à família do Tom, né? Então, como é que ela chama?
Ellen.
Ellen? Ellen, isso. Ellen. A Ellen vira a esposa ali do Tom, né? Não casados, né? Isso até gera problemas depois, mas eles se juntam ali e eles meio que viram uma família juntos. O Jack se acopla às crianças, né? Causando muito conflitos com o irmão mais velho ali, do filho do Tom.
Que
o Tom
faz
uma vista grossa pra ele, né? Para as coisas que ele faz e tal. E aí acaba que eles chegam em Kingsbridge, né? Com o Prior, acabaram de assumir ali. Eles percebem que ele não tem trabalho ali, mas eles são acolhidos pela noite. E o Jack vai lá e bota fogo na catedral.
Na verdade, isso daí é... Isso é uma coisa surreal. Mas assim, na verdade, a catedral, ela tinha muito trabalho pra fazer. Só que ele não tinha dinheiro pra assumir isso, porque ela tava completamente depenada. Então os planos dele eram, mais pra frente, quando a gente estabilizar aqui o priorado, a gente vai conseguir juntar um dinheiro ou investir um dinheiro pra construir uma catedral do jeito que o Bridge merece. E o Jack vai lá e bota tudo de cabeça pra baixo.
Exato, o Jack é um personagem muito legal também, viu? Pode falar, Jack.
Eu gosto muito do Jack. Não, é interessante essa parte que a Carol falou, de que ele fala de estabilizar. Sei lá, tipo, pra gente, que, né, estamos aqui em 2022, quando ele fala assim, daqui uns 10 anos eu consigo reformar a catedral. E você pensa, cara, 10 anos pra fazer uma reforma, tá?
É muito louco isso, é muito louco. E pensar, tipo assim, que realmente era o que dava pra fazer, sabe? E ele ali tava numa posição privilegiada ainda, né? De ter dinheiro, poder juntar, porque ele recebia dízimo, não precisava trabalhada, tipo assim, igual os camponeses e tal. Então, assim, cara, como que era tenso, né? Aí o Jack, que é esse personagem também muito bem construído, desde o início você começa a ver as motivações, um menino meio da mata, muito criativo, né? Bota fogo porque ele pensa, ah, se ele tá pensando na mãe dele, principalmente, né? Ó, se a gente tá passando fome, eu nunca tinha sentido fome na minha vida. Se pega fogo na mata, nessa catedral, o Tom vai ter emprego. E se ele tiver emprego, a minha mãe vai ficar feliz.
Vai passar fome,
Exato. Né? E aí, cara, isso faz com que o Tom passe a ter um emprego. Porque ele fala assim, bem, agora a gente precisa pelo menos de uma... Primeiro, ele não sabia o que fazer, né? E aí, eles tentam... O Tom fala assim, olha, eu consigo reestruturar aqui... Em 2 semanas, pelo menos, você vai ter um lugar mínimo aqui, né? Usando as ruínas para poder... E aí ele percebe que o Tom é um cara muito inteligente, né? E o Tom também utiliza isso. Eu acho legal quando ele mostra a visão do Philip pensando e depois ele mostra do Tom. E aí você vê as incertezas do Tom falando assim, olha, eu tenho que me fazer inteligente aqui, eu tenho que mostrar que eu sei, porque aí eles vão ver. Aí fala, caramba, que legal, né, cara?
O cara, e aí vê ele aplicando isso e a forma que o Philip enxerga.
Exato, é muito legal isso, cara. E aí a catedral começa a ser construída, mas isso não causa bem nenhum aos olhos do bispo, né? Que fala assim, cara, esse cara tá querendo construir essa catedral, ele tá ficando louco. E aí a gente passa a acompanhar outro núcleo também, que é um núcleo, cara, pesadíssimo, que é o dos nobres, né? Como é que é os nomes, pessoal? Eu esqueci.
É o William
Hamlake.
Isso.
É o nome dos
pilares. E o pai dele é o Percy.
Isso.
E a mãe, eu não lembro o nome.
E a menina?
Percy Hamlake e Regan Hamlake.
A Aliena?
Ah, Aliena, isso mesmo.
Filha do Bartolomeu. E aí
tem o Conde de Ela,
que é o Richard, que é outra pessoa desprezível.
Exatamente.
Nossa, é muita trama, gente. Nossa, você vê que eu tô no micro resumo, que isso? Vou tentar resumir mais ainda, gente. Pera aí, vamos lá. Caramba, você não vejo. Exato, é.
Dá pra fazer um micro resumo falando só se for, tipo, o que que liga uma coisa na outra, né? Aí dá, mas...
Mas não dá pra entrar em detalhes, os detalhes que são então, o ouro, assim, dessa obra, né, cara? Porque basicamente, assim, tem duas famílias nobres, que foi aquela família que causou o perda do emprego do Tom, né? O pai dessa família ali, ele que tem um condado ali, ele fala que ele perdeu a esposa dele, né? E ele fala assim que a filha dele vai poder escolher o casamento, algo que não era comum, quem seria o marido. E ela rejeita esse William, que é de uma família muito mais cruel, assim, né? A gente começa a perceber que eles são muito... querem poder, querem tudo e tudo mais. E eles, cara...
Eles querem ascender, né? Eles querem ascender porque o pai é um cavaleiro e ele é só filho de cavaleiro. E o Bartolomeu é um conde. Então ele ia casar o filho dele com a filha do conde e ele ia conseguir, talvez, no futuro título.
Exato. E aí a gente começa a ver, assim, que eles começam a tramar, né? Eles acabam conseguindo, né? Matar toda a família, depois de muitas tramas ali, matar toda a família do condado ali, e ficam só os filhos, né, do conde ali, e o mordomo, vivendo naquela fortaleza vazia. Eles meio que fazem uma chacina ali, matam todo mundo, e conseguem, de certa forma, ascender ao condado. Cara, nessa parte tem uma das cenas mais gatilhos de todo, cara. Cara, nossa, esse negócio aqui, velho, eu considerei, sinceramente, em parar de ler o livro nessa parte, velho. Porque eu falei, caramba, mano, que é isso, velho? Eu não entendi o que está acontecendo. É muito forte, gente.
Não só a cena em si, eu acho que toda... E é uma coisa que eu senti, depois eu vou falar com mais calma sobre isso. A antecipação dessa desgraça, isso vem sendo construído aos poucos. Da forma que o William pensa sobre a Aliena, na forma que ele fala sobre ela, forma que a mãe dele fala sobre ela, esse ódio ele vai sendo construído e essa obsessão por ela vai sendo construída até que chega no ponto da situação em si, que é descrita com uma riqueza de detalhes um pouco perturbadora.
Eu também achei muito perturbador. Eu acho assim, principalmente, eu nas minhas descrições, assim, quando eu tento escrever, eu tento narrar, eu realmente uso véu, sabe? Eu não achava, eu acho que, sei lá, eu acho que pelo menos o meu limite, assim, eu acho que começou a ultrapassar, sabe? Passou ali, eu falei, nossa, velho, vou dar um tempo aqui, tive que parar de ler porque aquilo me abalou, viu? Vou falar, é uma cena de violência sexual, tá, gente? Então, é muito pesado mesmo. É, muito com a riqueza de detalhes. É. Exato. Nossa. E assim, o jeito que acontece com o irmão fazendo observar, a gente percebe que o William, ele é um perturbado, tá? Ele
psicopata, ele é um psicopata.
Exatamente, né? E como ele é nobre, e eu acho que ele quis mostrar, o autor colocou isso no personagem nobre, exatamente pra mostrar como que, tipo assim, tanto faz se o cara tá fazendo a coisa errada. Isso, tipo assim, ele é nobre, e é como se as leis estivessem abaixo dele, sabe? Nada importa. Então ele pode fazer o que quiser, meio que isso, entre aspas, sabe? Porque a gente vê isso acontecer, uma sensação de impunidade, de injustiça enorme. Cara, eu queria rasgar as cenas que o William tava, cara. Que ódio desse cara, mano. Meu Deus do céu, velho. Que coisa absurda, sabe? E ele continuava aparecendo, velho. Meu Deus, velho. Não aguento mais.
Que mato, desgraçado!
Não, ele é isso, morre!
Nossa,
se a cena fosse uma cena só dessa e acabasse, só pra mostrar, isso aqui é a Idade Média, eu acho que ela seria bastante escrota. Mas acho que ela faz um papel muito importante pra personagem, pra personagem ter aquilo ali, tanto que tem um desfecho final, né, do trama até com o irmão, né, que volta uma cena parecida. Então eu acho que a cena, ela é forte, mas ela é importante pra personagem em si, não só até pela crítica social. Tem quantos Williams tem no dia de hoje aí, travestido. Nossa. De terno e de coisinha debaixo de uma conduta social que a gente tem hoje, mas que se dentro de casa é uma outra parada.
Nossa, aí, exatamente, cara. Nossa, verdade, cara. E no final, é verdade, isso é fechado depois, né, com o próprio irmão dela. Se vingando, né, por isso. Exato. Outra pessoa, no caso, né. Mas assim, cara, a marca, você vê que fica, cara, é um negócio que fica pra sempre na personagem da Liena, né. É isso, assim.
Fica na forma que ela se relaciona com as pessoas, com ela mesma, e também na forma que o Richard se relaciona, que é o irmão dela, porque aquilo nela ficou uma marca, um trauma, e nele ficou uma marca física, que, né, o cara arranca um pedaço da orelha dele enquanto ele tá assistindo, né?
Eu gosto muito do Richard, mano. Não sei se alguém falou que não curtia muito.
Eu não gostei dele, não. Achei ele meio chato.
Eu gosto dele. Eu acho que ele tem muito nível. Tipo assim, ele é um cara, um filho do nobre. Então, ele é um playboyzinho no sentido de... então, ele é sempre do bom, do melhor. Não foi, não aprendeu a viver. Você ficou debaixo da saia da irmã o tempo todo. Viu essa cena de perto, não sabia como reagir, foi obrigado a matar um cara do nada, foi obrigado a trabalhar depois um pouco, mas não se viu trabalhando, e herdou um cavalo e continuou voltando ao playboy. Só que ele fica beirando ao nobre escroto e ao herói. Você vê que ele não se encaixa socialmente, mas quando é pra defender a cidade, o cara é referência. Então, eu achei esse personagem em vários níveis se interpretar, que eu achei interessante. Eu não gosto muito de personagens aqui, ou é preto ou é branco, né? Eu gosto muito que fica indo e voltando, assim. Então, acho que esse personagem...
Apesar cara, isso é uma coisa maravilhosa.
Não
é
só pessoa pra me sentar e conversar, não, né? Tomar uma cerveja com o William, não. Não, mas pra entender como o personagem, assim... Pelo menos pra mim que tá estudando essas paradas, eu achei interessante.
Pô, é a construção da Liena, cara. Eu acho essa personagem maravilhosa, gente. Que, tipo assim, tudo que ela faz depois, sabe? Tipo assim... a construção dela de cara, você consegue sentir
ela
a dor
sai
dela,
daquilo,
sabe?
Né?
Exato, você sente a dor dela, tipo assim, cara, ela tentando buscar ajuda em todo lugar e não conseguindo, e na cadeia, e quando ela ali, nossa, mano. E aí quando ela vê o Philip, que é o primeiro cara que estende a mão, e você não sabe que é o Philip até tipo assim, depois da cena, sabe? E aí você fala assim, caralho, é o Philip que tá ajudando ela, cara, o primeiro cara que estendeu a mão. Mas também ele, ó, é um ato de bondade, mas ao mesmo tempo, como o Felipe disse, ele também tava lucrando com aquilo, né?
Beneficiou com isso.
Sim. Cara, então, olha que louco, cara, que nível de profundidade, cara, que nível de tipo assim, de amarrar as coisas, sabe? Pegar uma coisa ali, assim, a impressão que eu tenho é que esse autor, ele escreveu essa história e voltou e foi reescrevendo ela várias vezes, sabe? Até as coisas ficarem exatamente amarradinhas mesmo, né? Porque não tem como você escrever uma coisa desse jeito do nada, assim, numa sentada só, sabe? É impossível, velho. Impossível mesmo.
Eu acho que eu tava até comentando que aqui em casa que, tipo, acho que esse é o principal, uma das principais coisas que faz esse livro ser tão bom, porque ele vai construindo cada personagem de um jeito muito legal. A gente fala que, eu não gosto do William. Realmente, eu não gosto mesmo. Mas ele, como personagem, é um personagem muito bem construído.
Sim.
Poxa, eu não gosto do, sei lá, do Bispo. Eu não gosto do Bispo, mas, cara, é um personagem que você vê, ele se encaixa muito bem no papel que ele faz ali. E a gente vai conhecendo os personagens, a gente vai conhecendo também, por exemplo, a gente conhece o Tom Construtor inicialmente como um personagem muito bom, e a gente vai conhecendo ele aos poucos e vai descobrindo os defeitos que ele tem. E às vezes, eu não sei se vocês pensaram isso, mas às vezes eu tive um pouquinho de raiva do Tom também.
Eu também, nossa, então, mano.
E essa construção do personagem é
raiva
legal.
Dele com a passada de mão que ele dá no passada de pano que ele dá pro inferno do filho dele.
Pro Alfred. Alfred, né?
Nossa, é Alfred.
Pois é, então, tipo, a construção dos personagens desse livro é muito boa. Não tem um personagem que você fale, nossa, esse personagem aqui. Sei lá, eu não consigo lembrar, pelo menos. Cara, que não foi tão bem.
Jesse, sabe o que legal? Até a irmã do Alfred, eu até esqueci o nome dela, que é uma personagem completamente coadjuvante. A Marta. Completamente coadjuvante, ela tem um motivo pra ser desse jeito, sabe?
É.
Então é um negócio muito foda, cara. Muito, muito bem feito.
Eu não curti muito o personagem William, não. Eu achei ele sem motivação nenhuma.
William Hamlake?
É.
Cara, ele é um psicopata, Felipe.
Ele é mal por ser mal, entendeu?
Sim.
Aham.
Uhum. Não, porque ele veio de uma família de gente que também tem esse tipo de atitude. A mãe dele é asquerosa.
Mas a mãe tinha um objetivo, né? Que é se acender a casa, deixar o negócio da família. Ele não tinha
acender
objetivo.
Acender às custas de qualquer coisa. Então ela criou ele dessa forma.
Uhum. É tipo, mas ele ficou sem, depois que a porta do pai, ele ficou sem objetivo. Tipo assim, meu objetivo é foder Kingsbridge.
Então, mas ô Felipe, eu acho que assim, esse é um personagem que ele justifica isso um pouco nessa insanidade, sabe? Ele até coloca essa coisa, tipo assim, ele só sente prazer quando ele tá machucando os outros, sabe? Sim. Então ele tenta colocar essa motivação exatamente o mal pelo mal, assim, né? É. E aí eu acho que ele coloca o mal pelo mal exatamente nesse personagem porque ele cumpre a função de ser nobre. Você não vê ele colocando o mal pelo mal num personagem que é camponês, sabe? Que seria podado. Uhum. Ele coloca o mal pelo mal em alguém que poderia fazer literalmente qualquer coisa que quisesse, porque é nobre. Então, assim...
O outro filho do Tom Cruzitor, ele é quase mal pelo mal.
O Alfred.
Depois que o pai
eu
morre.
Eu acho que tem uma questão... depois que o pai morre, sim. Mas tem uma questão na formação dele que eu acho muito interessante. Porque ele era um jovem que estava começando a vida dele acompanhando o pai no trabalho, fazendo coisas pequenas. Quando a vida deu aquela guinada bizarra, estavam morrendo de fome, passando dificuldade. A mãe morre e aí ele se vê às voltas com uma outra família, sem ter tido tempo de processar a perda que ele teve. E o pai dele acaba sendo omisso e ele vai assumindo isso, do tipo, eu posso fazer o que eu quiser, porque meu pai não vai me julgar por isso, não vai brigar comigo, não vai me castigar. E isso ele levou pra vida adulta.
E tem a comparação com o Jack, né? Tipo assim, esse comparação o tempo inteiro que leva até pra vida adulta, né? O próprio fato dele depois ir ficar com a Liane, né? É pra, tipo, meio que uma vingança com o Jack por tudo. É aquela comparação, aquela briga deles durante a infância, né?
Então, o Alfred, ele tem, pra mim, ele é bem construído. Tem estudo, acaba se tornando ali um profissional bom. E tem essa coisa com o Jack, tirar a coisa do Jack. Então, ele tem um objetivo claro.
Uhum.
O outro, pra mim, que ficou meio avulso. Tipo assim, eu preciso de um, pra mim, tá? Eu preciso de um vilão pra fazer a Helena crescer, sair do lugar comum e ascender depois. Tipo assim, eu senti isso.
Uhum.
Eu preciso de algum vilão pra ser uma parte mecânica dos planos do Bigode e tal. Eu acho que ele poderia ser um pouquinho melhor trabalhado. Eu acho que é o único personagem que eu não curti.
No final você vê isso mesmo, é um esvaziamento dele, né? Tipo assim, o Bigode usando Bigode, sei lá. Usando ele só como
um
peão.
Exatamente, né? Exatamente.
Ele é literalmente um peão.
Desculpa, ele é um peão desde quando o pai estava vivo, né? Porque desde quando eles tramaram contra o Bartolomeu, ele é um peão, desde ali, sabe? E eles encontram a motivação da rejeição da Aliena. E eu acho que... Parece que tudo ele se motiva através daquilo, assim, sabe? Depois. Não,
e eu vejo esse cara como perturbado, gente. Esse negócio dele de ir pro inferno, você vê? Tipo assim, caramba, mano, ele tem um medo excomunal, sabe? Ele acabou de matar um tanto de gente, mas a pior preocupação dele é, tipo assim, se a mãe dele não recebeu a extrema unção, tá ligado? É um negócio... Que isso, velho? Que
não, ele faz as mil atrocidades, como ele faz lá com a coisa do moinho, que ele destrói, ele bota o cara dentro do moinho e derruba o moinho em cima dele. Ele faz atrocidades, mata um monte de pessoas, depois ele corre pra igreja e fala assim, mas eu fiz isso, e quer que seja perdoado pelos pecados dele.
É
uma... que, obviamente, o Waller se aproveita, né? Do
tipo, exato.
Ah, eu tô te perdoando, você vai lá e faz o que eu quero de volta.
Eu acho essa coisa muito interessante, porque, como a gente falou no início, é um livro que fala da igreja, né?
Uhum.
E ele retrata muito bem isso, como era a fé, como que as pessoas viam a fé, né? E até hoje vem, na verdade. Eu não sou católica, então não posso dizer assim que as pessoas são católicas, mas ele mostra ali, poxa, o cara faz um monte de coisa, depois ele vai lá, pede perdão, é absolvido, e ele realmente acredita que ele foi absolvido por aqueles pecados e vai lá e faz de novo.
Eu acho que assim, é uma visão muito utilitarista da religião, né? Tipo assim, eu tô fazendo isso aqui, eu vou lá, pago uma coisinha e pronto, né? Não preciso me investir nesse...
Indulgência, né?
Exato, né? Exatamente isso. É por isso que acontece depois as revoluções, né? Luterana e tudo mais, né?
Foi 300 anos de briga disso aí, até Lutero dar uma treta lá.
Exato.
Então, assim, Lutero também... Não foi, lembrando o Felipe aqui, não foi o Santinho e tal, mas eu não vou entrar em religião aqui não, que é complicado, mas é um debate maior, mas também eu vi muito de Felipe no Lutero também,
sabe?
No sentido de ter um objetivo também, mas usar a fé e a parada por um lado bom. O lado bom geralmente é o lado que vence, não sei. Quem conta história é o que vence a guerra. Então,
verdade.
É o lado que vai ser contado na história, né?
É o que vai ser contado na história.
É o lado que vence.
É isso, quando o livro acho que não sei se é isso que você ia falar, Felipe, mas quando o livro ele é bom, ele faz a gente refletir sobre a realidade, né? Exato, eu acho que exatamente isso, né? E agora sim, para terminar esse micro grande resumo aqui, a gente vê várias passagens no tempo. A Liena crescendo, ficando rica ali, sustentando o irmão dela. Então o irmão dela entra em guerras, a gente começa a ver várias tramas políticas entre o bispo e o Felipe, né? Inclusive incluindo o rei, né? Que ficava nessa instabilidade política de quem é o rei legítimo, né? Então a gente acaba vendo a construção do personagem do Jack também, que acaba se tornando um sucessor do Tom, né? O Tom construtor. Porque o filho Alfred, apesar de ser também um bom pedreiro, ele, cara, não tinha vocação, a criatividade que o Jack tinha, né? O Jack ficava viajando ali e a gente vê os planos do Waller, né? Se tornando conde ali da região vizinha e atacando a cidade simplesmente porque ele quer, sabe? Porque ele viu a Liena ali e ele quer que a cidade dele fique mais rica do que a outra. Então ele ataca a cidade, mata várias pessoas, então a cidade é destruída.
Ataca a cidade porque eles construíram um mercado.
Exato.
E as pessoas da cidade dele estavam se deslocando para lá, porque a construção da catedral atraía pessoas que trabalhavam lá, atraía voluntários, então as pessoas precisavam comprar comida, comprar coisas, elas começaram a se instalar ali, então Kingsbridge foi ficando mais próspera, e aí o condado de Shearing, que é o que o Ian acabou conseguindo, tava ficando pobre primeiro por má administração e depois porque as pessoas estavam indo para onde era melhor para elas.
Exato.
E aí, ao invés de fazer melhor, ele vai lá e quer destruir o que tá sendo.
Não, tipo assim, é muito louco isso a gente pensar. E é nesse momento que o Tom morre, né? E aí você fala, caralho, o personagem morreu, literalmente morreu, né? Então.
Que você esperava que fosse o último.
E eu também, velho, que esse cara vai conseguir construir a catedral dele, mas ele morre ali salvando, né, o filho dele, né, que na verdade estava sendo criado ali pelos bispos, né, inclusive uma relação muito legal, né, dessa proximidade dele com o filho que ele não pôde criar e tudo mais, e que, assim, pra ele foi o melhor dos mundos, né, porque ele acabou ficando perto do filho dele, vendo ele crescer. Sendo cuidado muito bem pelos monges e tal. Gostei muito da cena que os monges têm a ideia de colocar. Cara, porque não tinha mamadeira, né? A gente não pensa nessas coisas. Os caras embebiam um pedaço de pano enrolado no leite de cabra pra dar pra um bebê, cara. É um negócio tipo assim, eu falei, cara, que genial, né, velho? Muito louco pensar. Exato, né? Muito massa, velho. Muito massa. E a gente vê, né, várias coisas acontecendo. A vulnerabilidade do povo ali de Kingsbridge em relação ao poder do conde Waller, né, que se torna o conde ali, até que a cidade começa realmente a se construir, né, eles começam a se preparar, construir muros, né, e virar uma força. A gente começa a ver a cidade realmente se tornando uma cidade, né, então ela deixa de ser vila, e ela começa a ser construída com plano, sabe? Então tem vários percalços ali, e a gente vai vendo essa cidade ser montada, e o Jack acaba assumindo ali, depois se tornando mestre construtor, mas depois de fazer uma longa jornada para a França, né, viajar
Thiago de Compostela.
Exato, Thiago Compostela, depois ele vai pra França aprender lá, né? A Liena vai atrás dele com o filho que ela acaba tendo, né? E ela tem o filho do Jack, né? Que os dois acabam se amando ali. É, desde pequenos, né?
Ela casou primeiro com o Alfred, né?
Exato.
Porque ela teve o negócio de Alan queimado, então ela teve que casar com o Alfred pra meio que sustentar, mas o casamento foi amaldiçoado pela mãe do Jack. É. Dizendo que ele nunca. Ele ia ser broxo, né?
A maldição deu certo.
E ele não conseguiu, ué. Sogra, né? Sogra é foda.
Que isso, tá tudo bem, Felipe?
Você viu o tamanho do poder psicológico, né, Leandro?
Não isso consegue consumir o casamento.
Ai, ai. Vou ficar te devendo.
E o legal também, sabe o que é? É que ela faz uma promessa pro pai dela, que ela só poderia descansar quando o irmão dele fosse conde, né? O irmão dela fosse conde.
Ah, cara, essa parte eu fiquei pensando muito nisso, cara. Que uma promessa é uma desgraçada na vida da pessoa, né? Que uma promessa faz, né? Tipo, a menina.
É bem aquilo, é uma coisa pequena que ela fez ali num momento de desespero que virou o motor da vida inteira dela.
Exato.
Não faça assim, promessas.
Não, e eu vou falar, inclusive, deixa eu falar aqui, quais são as promessas que a gente não faz pra nós mesmos quando crianças, né? E a gente leva isso pra vida inteira. Então, em terapia, eu lido com isso o dia inteiro, tá, gente? São promessas que muitas vezes a gente, como criança, né, faz, olha, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser, eu tenho que saber me sustentar, eu tenho que cuidar.
Dinheiro.
Pode ser. Então...
A gente vira tipo traumatizado depois.
Cara, a vida é assim, né? Mas é louco, né? Como os livros e obras de literatura, quando é boa, né? Faz a gente refletir sobre essas coisas, né, cara? Muito massa mesmo. Aí, tipo assim, depois disso, né, a gente vê a cidade se reconstruindo ali no geral. Mais tramas políticas, né, do bispo, inclusive, Felipe, do prior Felipe, indo conversar com o rei, pedindo ajuda, né, estabilidade política. Eles descobrem que, na verdade, o Jack, ele era filho de um dos sobreviventes do naufrágio, né, que poderia atestar que, na verdade, o rei, que o naufrágio, na verdade, fora forjado, né. E é por isso que eles mataram ele, eles forjaram a morte. E um dos que forjaram a morte era o bispo...
Bicot,
isso. Olha, e aí, velho, tudo se encaixa, né? E aí tudo se encaixa lá com o prólogo, né? Que você fala, caramba, então aquela mulher que tava grávida, a gente já sabia, né? Mas que era a Ellen, mas a gente não sabia por que, quem era o marido, né? Esse mistério aí vai sendo resolvido, né? E a gente vai vendo o Tom, o Jack se tornando o mestre de obras, criando a catedral gigantesca e linda ali, né? E no final, a morte de um bispo, que é um evento fato histórico que acontece de fato, né? Uma batalha medieval acontecendo ali com duas facções, né? Numa guerra meio que civil entre as duas facções ali do governo.
Thomas de Becket.
Como é que é a batalha de Becket?
O bispo chama Thomas de Becket.
Ah, sim. Sim, né? Que ele é decapitado dentro da igreja, né?
Depois vira santo.
Não, e cara, legal também. Cena maravilhosa. A cena da santa que eles meio que, entre aspas, forjam, sabe? E eles vêm desde a França peregrinando com essa santa. Cara, é muito louco,
né?
Isso. Exato. Cara, é tão bem construído a catedral e a cidade de Kingsbridge que eu pesquisei, gente, se a catedral era real. Se a cidade era real. Eu falei, cara, não é possível, não. Isso tem que ser real, velho. Será que existe isso? E aí, cara, não achava. Tem algumas cidades que chamam Kingsbridge, mas não... É tipo Springfield no Simpsons, né? Tem várias e nenhuma é ela, né? Muito louco, velho.
Teve uma coisa que você falou ali da questão da Liena com o Jack. Eu gosto muito da construção da relação dos dois. Dele sendo um cara completamente apaixonado por ela, mas com receio de se aproximar, e ela uma pessoa totalmente fechada para os outros, e se identificou com ele porque ele também gostava das mesmas coisas que ela, e de ler, e de contar histórias. Como a relação parece que vai dar certo, e aí não dá certo.
É.
Um monte de desgraça que acontece. Ela perde tudo que ela tinha, e aí pra não desistir da promessa que ela fez pro pai, ela se casa com o Alfred porque ele prometeu que daria condições pro Richard continuar sendo um cavaleiro. Então ela se coloca nessa situação que ela não queria, que todo mundo disse pra ela que ela ia ser infeliz, pela promessa que ela fez pro pai dela. E quando ela se liberta disso e decide, não, eu vou atrás do Jack, que se dane, bota a criança no braço e vai. Inclusive, essa viagem é bem angustiante. Você pensa, ela não vai encontrar ele. Ela não vai encontrar ele. Ela vai encontrar ele com outro.
É, velho. É aquela parte.
Toda a Europa.
É verdade, né, cara? E você vê, tipo assim, como o Jack é um cara... Putz, eu gostei demais desse personagem, velho. Ele é um cara muito criativo, ele consegue... ele tem seus defeitos, né? Lógico, né? E isso é que...
Volt.
Mas... É o quê?
Que Volt.
É o que Volt. Cara, exatamente. Cara, eu vi o que Volt ali, Felipe. Caramba, é verdade, velho.
Meu Deus do céu.
Não tive muita relação, não. Caramba.
Ele é ruivo, ele é menestrel. Vamos lá.
O ator... Ele tanto parece que Volt que eles fizeram um fã-filme, né, do Nome do Vento. Usaram as cenas da série desse livro, né? Dessa série, desse filme. Do ator lá, que eu sei o nome dele. Como que Volt. Então, por isso que eu faço essa relação direta.
Nossa, mano, mas é verdade. Faz sentido pra caramba.
Que Volt.
Caramba, acho que é por isso. Caramba, velho. Verdade, que Volt.
Cabeças explodindo.
É, muito massa. E aí, assim, no final, galera, a gente acaba descobrindo ali, né, vendo a trama política, o Prior Philip se tornando bispo, né? De fato ali, cara. Cara, isso pra mim fecha o livro de um jeito magnânimo, né? Muito bom. Gostei demais do jeito que ele foi encerrado, né? Deixando pontas abertas, né? A cidade, tipo assim, se estabeleceu, mas e aí, né? O bispo Allen ainda tava por aí, não tava? Ele ficou à solta, não ficou?
Ele virou um bispo bigode, na verdade. Né? Tanto que ele vai na igreja lá revelar tudo pro Jack, tudo que aconteceu e tal.
Ah, né? Verdade.
Quem faz isso é o Remiges, que era o vice-prior.
O Remiges denuncia, né? Mas depois os detalhes, o bigode ali na igreja, ele vai lá e vestido de mendigo e conta. Tipo assim, a cena eu achei uma cena meio tipo assim, precisa acabar o livro.
Uhum.
Mas ele, depois ele vai lá e conta. Tipo assim, eu achei meio esquisito
o Warren fazer isso. Eu tenho pra mim que quem conta era o Remiges. Que eles encontraram só na desgraça e ele decidiu virar um cara humilde depois de velho.
Não, sim, o Hamilton faz isso também, mas aí ele denuncia, né, naquele julgamento do Philip, porque você estava achando que o Philip era o pai do Jonathan.
Do Jonathan. E é maravilhoso que todo mundo acha absurda essa suposição.
Uhum.
Que o cara.
Que o Philip? Até o minha criança rir.
Aqui não faz isso, não, gente. Não faz isso, não.
Amanhã faz mais fácil eu virar católico do que o Philip mexer com isso.
A Ellen, né?
Uhum.
E o que é o final que tem o William? Eu esqueci.
Ele morre enforcado.
Ele tava na luta lá com o Thomas de Bickett lá, depois ele morre enforcado.
Ah, verdade.
Ele morre enforcado e, assim, é uma cena muito perturbadora também, mas que, por favor, não me analise, eu achei muito satisfatório.
Por favor, não me analise.
Eu achei muito satisfatório, muito bem merecido. Desculpa.
Acho que é justificado essa satisfação, sabe?
Caramba. Faz a gente se sentir satisfeito com isso. E isso é perturbador, inclusive. A gente perceber que a gente fica satisfeito de ver que ele morreu e que ele morreu sofrendo.
Paradoxo da intolerância. A gente não pode ser tolerante com intolerância, não, cara. Esses caras aí, nazista, fascista.
Fascista.
E aí, assim. Acho que a gente foi costurando, né, enquanto a gente foi falando aqui sobre os aspectos, né, falando de ambientação, né.
Falando de várias coisas.
Na minha opinião, assim, a ambientação desse livro é incrível, cara. A pesquisa que esse cara fez, você percebe que, assim, foi muito bem feita, né, apesar dele ter uma liberdade poética ali em alguns momentos, né. Cara, pra mim foi muito bem feita, né, construção de personagem, né. Eu acho que ele sabe, a gente percebe essa troca de personagens, esse ritmo dos romances, né, das espécies de romances de investigação, né? Então, tipo assim, você percebe que o cara, ele consegue dar um ritmo, mesmo que a história não seja, sei lá, de ação, sabe? Então, ele vai pra um, vai pra outro, o que que tá acontecendo? Ele faz uma revelação, troca de personagens, você fala, meu Deus, e agora, velho? O que que vai acontecer? Eu tenho um ritmo muito massa, velho, muito massa mesmo, né?
E ele... equilibra muito bem a passagem do tempo com a ele tá contando de um período muito longo, mas ele vai, por alguns momentos ele passa reto daquilo, em outros momentos ele para, como se botasse uma lupa ali, vamos olhar no detalhe essa merda que acontece aqui nesse núcleo. E aí ele afasta, fala, sei lá, passaram-se 5, 6 anos, aconteceu isso, isso e aquilo, fala por alto, e depois ele volta no foco. Então, não fica cansativo, você sente que aquilo vem em ondas, né? É uma calmaria rapidinha ali, e de repente, ai meu Deus, socorro, montanha-russa. Montanha-russa.
Sabe o que eu acho, Carol? É que é tipo assim, sabe, não sei se vocês têm essa experiência de ler mangá ou assistir anime, quando ele dá, o Felipe provavelmente tem, né? Quando tem uns time skips e você fica curioso pra saber como que o personagem tá depois desse tempo, sabe, que passou, como ele evoluiu. Isso tem várias vezes durante o romance. Você fica assim, beleza, e como é que tá Kingsbridge? Como é que tá a catedral? Como é que tá o personagem? Porque eu entendo a cidade, a catedral, como personagens. Eu acho que ele trata elas como personagens aqui, né? Você começa a entender quase uma localização geográfica. Você tem um mapa na sua cabeça de onde tá a pedreira, de onde tá a floresta, de onde tá passando o rio, de onde tem a catedral, sabe? De onde é a rua principal.
Construíram uma muralha.
Uhum. Exato, cara. Então, cara, eu me sinto jogando, sabe? Tem aqueles joguinhos que você constrói a cidade? Eu me senti meio que fazendo isso. Sim, exato, né? Ai, é muito bom, gente.
Essa parte me confundiu um pouco, porque eu tenho muitos. Eu li o segundo livro também, né? Então. E é no mesmo local, né? A gente vai ver que Kingsbridge ela tá mais evoluída, então várias cenas eu me confundi um livro com o outro, tive que parar pra pensar, mas você consegue ver, né? No finalzinho ele, tipo assim, eu consegui já imaginar a catedral com vidros, né? Porque a filha dele constrói vidros. No começo eu imaginei aquelas paredes grossas com vidros menores, né? Os arcos ogivais é interessante porque até hoje, né, o pessoal que faz galpão, por exemplo, de indústria, o pessoal não preocupa com o vento. Um negócio que chama contraventamento hoje, que você faz um travamento lateral pro prédio, pra estrutura não cair. E os arcos ogivais foram justamente por causa disso. Então ele começa a perceber trincas e não sabe de onde que vem, né? Por tipo assim, porque eu fiz o cálculo todo correto e tal. Mas ninguém considera o vento, porque acho que vento não é força e tal. E o vento tem um papel muito forte numa estrutura. Então, a hora que os arcos ogivais ali, é bem interessante essa parte. Somente para quem é arquitetura, né? Porque é um travamento que é harmônico com a estrutura, né? Engenheiro, que se foda, taca duas barras lá e é isso que a gente precisa. O arquiteto se preocupa mais com essas coisas.
Ah, mas eu acho legal, cara. Porque, tipo assim, eu pelo menos comecei a me interessar, né? Tipo assim, ele explica tão bem essa questão da construção. Eu parava e ia pesquisar, o que é um arco ogival? O que é um arco botante? O que é uma viga, né? Porque, apesar de a gente ouvir no senso comum, a gente não tem essa... Quem não é engenheiro, quem não trabalha com isso, não tem essa percepção, sabe? De que, por exemplo, aquilo tá ali, tem uma função, e não simplesmente pra tá ali por estar, sabe? Então, pelo menos, eu comecei a prestar atenção, sabe? O tamanho da janela na catedral, comecei a procurar fotos, sabe? Então, eu acho que esse é o poder, né, da fantasia histórica, né? De colocar em contato com algo que você antes simplesmente não percebia, sabe? Isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo.
Uma coisa interessante também que a gente vai ver, não sei se vocês já leram o livro físico, né? The Physician. Inclusive, tem até o filme também.
Ainda não.
Quando ele vai para Santiago de Compostela, ele tem contato ali com o pessoal, com os turcos, né? O pessoal árabe. E eles que manteram muito conhecimento da Grécia, né? Principalmente porque a filosofia e Platão foi para lá primeiro. Então, esses arcos, essa arquitetura, ela veio de lá. Foi até para a França, né? Porque ela passou pelo, né, pelo Marrocos ali, subiu, né, na Gália ali, que hoje é Portugal e tal, e chegou na Espanha, né? Então, tem muita influência disso lá. Tipo, começou aí que tá o período histórico que começa a ter influência. Muito por causa das cruzadas. As cruzadas também serviram muito para isso, né? Tanto para condimento de tempero, mas como para trazer coisas da Arábia para a cultura de cá.
Exato, né? Os próprios números que a gente usa, a matemática como um todo, a gente. Cara, é porque a gente vive numa cultura muito eurocêntrica, né? E é assim, a gente, como colonizados culturalmente ali por esse eurocentrismo, a gente tende a ver como se, tipo assim, a Europa fosse o centro de tudo, né? Sendo que, na verdade, existiram diversos conhecimentos muito mais avançados, né? Inclusive aqui na América Latina, com os maias, com os incas, na África no geral. E principalmente os árabes, cara. Os caras, os maiores cientistas, e você passa a ver isso, assim, dessa época. Os caras calcularam, descobriram que a Terra era redonda usando um pedaço de pau há milhares de anos atrás, velho. E tem gente hoje ainda... Então, tipo assim, velho, você vê o nível da parada, né, velho?
Não, eles conseguiram calcular com grau de precisão o raio de giração da Terra.
Exato,
coisa
mano.
Assim, é bem absurda.
É absurdo, velho, absurdo demais. Pensar que, tipo assim, velho, cara, eu sem calculadora, cara, não sei nem se eu consigo fazer conta de divisão mais aqui, manualmente, velho. Os caras, cara, não tinha energia elétrica.
Não comentar essas coisas.
É foda, velho. É muito louco isso, cara. É muito louco você pensar. Tipo assim, acho que às vezes a gente olha pro passado, assim, e a gente subestima demais, sabe? O pessoal da Idade Média, o pessoal da Idade Antiga, inclusive, né? O pessoal que da Idade da Pedra. Como se, tipo assim, cara, eram seres humanos, cara, e eles tinham inteligência do jeito que a gente tem, da mesma forma, sabe? Sim. Então, muito louco pensar nisso. É lógico que tinha preconceito, tinha outros problemas e muitas outras coisas, mas muito legal pensar nisso.
O que essa galera conseguiu construir com, sei lá, um décimo de recurso que a gente tem hoje, incrível.
Não, pra vocês terem noção, a gente não consegue fazer concreto hoje de forma durável e de resistência como Roma fazia. A gente não sabe como faz hoje, porque a gente perdeu o conhecimento. Tanto que você vê né, a muralha de Adriano ainda em pé, você vê os aquedutos lá. E hoje a gente não consegue. Hoje a gente vai fazer e vai cair e vai estar lá. Tipo, fora outras coisas, como a pirâmide, né? Não vou nem entrar nesse detalhe, porque a gente ainda nem sabe, mas Roma tá um pouco mais perto da gente, né? Então...
Inclusive, a gente devia mandar o Tom Construtor pra Espanha, pra ver se alguém finaliza a Catedral da Sagrada Família, porque tá difícil. Deve estar uns 300 anos sendo construída.
Diz que é 2024, vamos ver.
Aí você marca, tipo...
Diz 2024, eu, assim, sem querer usar nenhum tipo de selo de babaca aqui hoje, mas eu já fui à Espanha, eu vi a Catedral da Sagrada Família de perto, é um negócio impressionante, mas eu era criança quando eu fui. Essa merda ainda tá sendo corrida, gente. Todo ano eles dizem, ano que vem vai, tá aí. Vou mandar um consultor pra lá, mas ou
o
Jack.
Você é artista, você sabe que às vezes que o charme do artista, principalmente alguém como Gaudí, aquela obra que está sempre incompleta, a parada de um artista nunca termina a obra dele. Tem essa parada.
Mas ele
também
terminou várias obras incríveis, gente. Essa que é a questão. A galera quis mexer com o que o Gaudí estava fazendo, para ir além.
Ah, mas talvez na incompletude é que mora a completude.
Fica aí
a reflexão de palavras jogadas aleatoriamente.
Aí a reflexão, a filosofia.
Galera, eu acho que é isso, assim, né? Queria, pra gente fechar, das indicações, opiniões gerais, né? E já dar uma indicação do livro. Opinião, o que você achou no geral? E uma indicação aí de leitura pra galera que está nos ouvindo, nos acompanhando. Vou começar com Jesse, né? Jesse, fique à vontade.
Eu acho que é mais ou menos isso que eu acho que eu acabei falando tudo que eu queria. Eu gostei bastante do livro. Ele me prendeu muito. Eu acho que ele é muito bem escrito. Agora eu fiquei curioso pra ler os outros dois, né? Da trilogia. Apesar de toda a raiva que eu passei com o livro, com os personagens, eu gostei muito da leitura. Acho que vale super a pena. Não se assustem com o tamanho do livro, gente. Ele é muito bom. Quando você vê, já tá passando da metade dele já. Basicamente isso. Indicação, eu não tô conseguindo ler muitos livros além dos livros do Clube do Livro, mas eu vou indicar um que eu comentei no meu Instagram recentemente, que eu acho que eu não indiquei ele aqui ainda, que é o Amoras, do Emicida. Não tem nada a ver, de novo, com o livro discutido, mas ele é muito legal. Ele é escrito meio que em forma de quadrinho. Ele é curtinho, vale muito a pena ler ele, enfim.
Obrigado, viu, Jess, pela sua participação, como sempre. Obrigado pelas suas contribuições. Tamo aí, brigadão.
Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui.
Continuando, então, Felipe. Fique à vontade, meu querido.
Bom, eu vou indicar, acho que esse gênero que a gente leu aqui, né, de histórico, acho que tem três nomes pilares de referência. Um, o que a gente leu, que é Follett. O outro, que é o que até a Carol indicou no mês passado, que é o Bernard Cornwell. São os títulos são estilos um pouco diferentes, mas são bons. E o terceiro nome é o Kun Ingno. O nome dele é difícil de falar.
Iguden.
Que ele escreveu, né, somente o Imperador de Roma, que eu acho que é o mais conhecido com ele, Genghis Khan. Ele lançou um livro tem um mês, acho que é de Dustin, que conta também a história da parte da Inglaterra. Mas o que eu vou indicar é sobre a Guerra das Rosas, que eu falei, que é o período que vai começar junto com a Guerra dos 100 Anos, que é o próximo livro da trilogia aí. Se você gosta de Game of Thrones, se você gosta de intriga política medieval, é uma tetralogia, mas são livros menores, né, do que esse aqui. São livros de 300 páginas, então, somando tudo, dá um livro desse aqui, né? São livros um pouco mais diretos, eles são um pouco mais voltados para a história, não tem um desenvolvimento de personagens assim, tão profundos, mas se você quer conhecer um pouco da história com personagens fictícios, assim, é um bom livro. São quatro livros aí, eu tô mandando o primeiro que vocês gostarem aí. Tem os outros tudo na Amazon aí.
Beleza, mandei aí. É sua opinião geral sobre o livro, Felipe. Você quer falar mais alguma coisa? Algum detalhe?
Cara, o livro é um livro referência pra mim aí de... Igual eu falei, eu vim pro RPG porque eu amo Idade Média. Eu não idolatro a Idade Média porque é uma idade merda, mas eu amo a importância que ela teve. Muitas vezes ela é... Também julgada até pelos historiadores. E esse livro me deu uma ideia exatamente. Seria uma vila medieval que está em ascensão. Então, como o autor falou, a gente vê a Kingsbridge crescendo. Então, foi ele que me fez querer procurar um pouco mais. E, querendo ou não, foi ele que me fez querer conseguir chegar no RPG. Eu cheguei por um motivo específico, um pouco diferente. Mas, então, eu tenho um carinho especial por esse livro, por esse autor também, que eu já li outras coisas. É um livro... sei lá, referências aí, e com exceção daquela parte do William que eu critiquei, acho que o livro, pra mim, acho que ele é intocável, o restante. Então, recomendo demais, né, lerem, se vocês gostaram do papo aí.
Muito bom. Obrigado novamente você também, Felipe, pela sua participação, pelas suas contribuições. Carol!
Assim, complementando o que a Jess disse e o Felipe disse também, é um baita livro, a narrativa dele é muito fluida, né? Você não se sente entediado com algum ponto. Ele passa por cima de algumas coisas menores e ele aumenta outras coisas que são importantes destacar para o crescimento dos personagens e desenvolvimento da história. É maravilhoso. Eu não li o livro, eu ouvi em audiobook, a narração maravilhosa também. Algumas coisas me perturbaram bastante, a gente já falou sobre algumas delas. Eu até tinha levantado a questão de como ele é gráfico nas descrições, não só das violências, como de algumas outras coisas também. E às vezes é desconfortável, mas é uma coisa que tá dentro do contexto da história. Faz parte da criação daquele mundo, para que a gente entenda aquilo, para que a gente sinta e viva aquilo junto com os personagens. É um pouco perturbador às vezes, mas faz parte da experiência incrível que é esse livro. Eu adorei, apesar do desespero que foi pra eu conseguir terminar de ouvir barra ler dentro do prazo. Eu quero só... pra fechar, falar a citação que eu peguei, que eu marquei aqui do livro, antes de indicar, porque a citação tem tudo a ver com a história em geral. É uma fala do Prior Filho. Não seria fácil, mas se todas as coisas fossem fáceis, o homem não precisaria da ajuda de Deus. É o que norteia toda a história.
Nossa. É verdade. Caramba, Carol, verdade.
É o Prior Filho que fala. E muito a minha mais. Indicação, só pra fechar, eu já falei demais, a minha indicação é um livro que também fala sobre o processo de construção de um templo. Peço desculpas já antecipadamente por estar sendo repetitiva no autor, mas vou indicar Bernard Cornwell, mais uma vez, com o livro Stonehenge. É uma questão completamente diferente, né? Uma construção completamente diferente. Mas ele conta a história, tenta remontar a história da construção do Stonehenge com base em boatos e contos sobre o propósito das pedras. E Bernard Cornwell é maravilhoso, meu segundo autor favorito. Super recomendo. Para quem gostou dos Pilares da Terra, eu acho que vai curtir bastante o
Cor. Eu me interessei bastante, viu? Bastante mesmo. Carol, novamente, obrigado pela sua participação, obrigado pelas suas contribuições, sempre maravilhosas. E obrigado a todo mundo, né, que está nos acompanhando aí. Vou fechar aqui também, falando minha opinião geral, que eu recomendo demais esse livro aqui. Realmente, o tamanho dele pode assustar, né? Mas se você gosta de RPG, se você gosta de história, se você gosta de política no geral, né, dessas intrigas políticas e tal... eu acho que esse é um livro que não é difícil de você ler, assim, tendo essas ressalvas que todo mundo já fez, esses gatilhos importantes, né? Levando em conta que, tipo assim, apesar de ser ficção histórica e ter pontos históricos, é ficção também, né? Então tem essas questões aí. Mas eu gostei muito de construção de personagem. Acho que é uma referência no sentido de como falar do mundo e apresentar o mundo sem ficar, assim, você passar o clima do mundo sem precisar ficar descrevendo demais, sabe? Você faz isso através da visão dos personagens, como dar valores pros personagens e fazer eles se movimentarem, sabe? Durante a história. Acho que a palavra mesmo é experiência, né? Uma experiência muito bacana, né? E a minha indicação fica no livro que eu falei lá no começo, que eu até tava confundindo aqui, por se passar mais ou menos na mesma época, que é O Nome da Rosa, tá? Do Humberto Eco. É um clássico, clássico, né? Também um calhamaço gigantesco. Ele também faz uma ambientação incrível da Idade Média, só que, assim, eu considero O Nome da Rosa um livro difícil de ler, tá? Ele tem citações, ele tem partes inteiras que estão em latim, e o autor não se preocupa em nem traduzir, tipo assim, é em latim, foda-se, tá? E é isso aí. Mas assim, é um livro difícil de ler, mas eu acho que ele recompensa, né? Ele fala sobre conhecimento, sobre censura, né? Sobre fake news. Então, algo que é muito importante ali, que faz nos refletir sobre a nossa realidade atual, né? Sobre o que, que é conhecimento, né? E quem deve ter acesso a esse conhecimento. E eu acho que uma coisa que o livro te ensina na prática é que conhecimento é para todo mundo, sabe? Você pode ter acesso, você pode conseguir ou aprender o que você quiser. Você não precisa ficar dependendo do aval ou dos outros, não. Porque apesar de você não ter nascido nobre ou você não ter os pré-requisitos necessários, você é humano como qualquer um e todos nós somos iguais nesse sentido, todos temos direitos. E é isso aí, o nome da Rosa. E fica...
Esse livro, ele é muito bonito, o da Amazon, ele é muito bonito.
Tem um filme que é com o Sean Connery, né, velho? E tipo assim, cara, pra quem não sabe, o nome da Rosa, ele é um livro, o Humberto Eco, ele é italiano, né? Mas esse é uma homenagem que ele faz até aos livros de Sherlock Holmes, tá? Então, os personagens meio que são inspirados, tem intrigas ali dentro, baseados no Sherlock Holmes, então é muito louco, cara. E deixa eu só dar uma outra indicação aqui, furando a fila só, porque... Brumas de Avalon, tá, gente? Leiam Brumas de Avalon, que também é massa demais, cara. Passa assim na Inglaterra, e como começou a falar da bruxa ali, eu falei, meu Deus, não! Brumas de Avalon tá aqui, Morgana! Meu Deus, muito massa, mano, muito massa mesmo. É isso, galera. Até o próximo mês, que nós leremos aqui Mistborn, Os Nascidos da Bruma, do Brandon Sanderson, né? Eu já me adiantei, já li o livro um mês antes aqui. Então falaremos dele no próximo mês aqui. Sigam a agenda no Discord e fiquem atentos. Quem quiser discutir, tem também no nosso fórum lá, já tá aberto, tá? Discussão no fórum. Pode mandar mensagem, pode discutir, falando lá, a gente vai comentando lá no fórum no Discord, tá bom? Então, obrigado, galera, novamente, todo mundo que nos acompanharam. Boa noite, galera! Um grande abraço pra você. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.